O nosso assunto agora são medidas para aumentar a produtividade e gerar empregos no Brasil e que foram discutidas no Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas do Governo do Estado. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o advogado Wesley Vieira, especialista em Direito Tributário. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Olá, boa tarde, Luciana. Eu que agradeço o convite.
Bom, o senhor participou desse fórum?
Exatamente, Luciana. Na verdade, foi dia 13 passado, né? Esse fórum ele aconteceu também junto com um evento do governo federal, no qual esteve lá o representante do Ministério da Economia, né? O Dr. Carlos Costa, o secretário especial do Ministério da Economia, no qual trouxe aí várias situações bastante inusitadas e alguns dados também bastante relevantes, né, no que concerne as empresas e geração de emprego e produtividade aqui no Brasil.
O que ele falou sobre produtividade?
Na verdade, eles falaram assim, trouxeram muitas situações, mas assim, o primeiro dado bastante estarrecedor, que todos, havia mais de 30 prefeitos nessa reunião, vários advogados, vários líderes ali do governo, enfim. E assim, o primeiro dado que ele chegou trazendo foi bastante estarrecedor, e depois nós até confirmamos isso, que o Brasil, né, nos anos 80, ele tinha 40% da produtividade dos americanos. Ou seja, enquanto o americano produzia 100, nós produzimos 40, digamos assim. E atualmente essa produtividade brasileira está em 26%. Enquanto o americano produz 100, nós produzimos 26. E daí foram verificando nesses meses de governo quais seriam as causas disso. Por que o Brasil não consegue ter essa produtividade? Por que o Brasil não consegue gerar empregos igual outros países vêm gerando, etc.? Né? Fora toda essa questão que já vem sendo discutida, reforma da Previdência, reformas tributárias, entre outras, o dado que eles levantaram é o seguinte: se todas essas medidas que eles estão trazendo, estão viajando todas as capitais, esse secretário especial do Paulo Guedes, ele está viajando todas as capitais trazendo essas informações, é justamente para levantar isso. Aonde estão os principais problemas e os focos dos problemas? E a ideia geral que é trazida é o quê? Primeiro de tudo, essa grande burocracia trazida para as empresas, né? Hoje o empresariado ele tem mais custo para se organizar do que para cuidar do próprio negócio.
E isso reduz a produtividade?
Reduz a produtividade, porque ao invés do empresariado ele tá preocupado com vender o teu produto, verificar lá um e-commerce, ver o que ele faz para importar ou exportar, né, que também é uma das medidas, facilitar a importação e exportação, enfim, ele fica travado na burocracia do governo. Então hoje, só para você ter uma ideia, um terror aí quando a gente fala assim, o E-Social, o Bloco K, que é uma obrigação acessória também imposta aí a todo o empresariado, vem também o próprio SPED, contábil, tudo isso daí é burocracia trazida, claro, o governo tem o porquê disso, porém é burocracia trazida para as grandes, médias e agora também para as pequenas empresas. E isso daí acaba que atrapalhando o dia a dia da empresa. Por exemplo, o Bloco K. O Bloco K, nós até, sempre que nós conversamos com os contadores, eles mesmos falam, poxa, isso aqui para a empresa vai ser, assim, na prática, muito difícil. Porque uma empresa que tem lá 1, 2 funcionários, por exemplo, eles estão ali na sua operação diária, dificilmente ele vai ficar cuidando do seu estoque, aquele parafusinho que tem que colocar em determinado lugar. Né? E isso, de acordo com o Bloco K, ele tem que ter o controle de toda a matéria-prima. Inclusive, todo o produto que ele produz, ele tem que abrir, digamos assim, a ficha técnica e levantar qual a matéria-prima utilizada.
Nossa, que insano. Para que isso?
Na verdade, assim, o governo ele quer ter o controle geral e total do que a empresa tem hoje lá dentro. Né?
Para evitar a sonegação?
Em tese, sim. Né? A ideia é essa. Só que...
Trava.
Acaba travando, e é o que o governo fala. Vamos, né, e a gente acaba concordando que essa burocracia traz realmente esse entrave na economia, né, e por que não focar esforços naqueles que não estão cumprindo determinadas situações e realmente liberar? Vamos lá pegar uma empresa pequena com 1, 2, 3 funcionários ali. Você fazer determinar todas essas exigências acaba se complicando. Um exemplo, né, do Bloco K, né, que eu vi até um deputado comentando, realmente teria que abrir essa ficha técnica. Agora vamos pensar lá numa Coca-Cola. Como que ela abriria a ficha técnica da fórmula dela, por exemplo? A título de exemplo, né? Então, assim, tem várias situações ainda para ajustar. A questão, vamos pegar lá do E-Social e o Bloco K, enfim. O governo, eles relatam a importância disso, só que foi deixado bem claro, se não for para retirar esses pontos de pauta, se for para realmente extinguir tudo isso daí, principalmente das micro e pequenas empresas, ou até das médias empresas, ele vai simplificar ao máximo, vai ficar realmente algo fácil.
O governo vai simplificar.
O governo federal vai simplificar.
Vai simplificar o Bloco K e o E-Social.
O Bloco K, o E-Social, tem também o SPED contábil, que hoje as micro e pequenas empresas também estão entrando aí nessa obrigatoriedade. Né? Então, a ideia é, se não for possível a extinção, vai simplificar ao máximo, ao máximo.
O senhor disse antes da entrevista aqui que o governo está pensando até em modificar a questão dos feriados para aumentar a produtividade?
Sim, sim. Um dos comentários também que está em estudo, que é até relevante, eles disseram que os feriados, quando cai aí no meio de semana, como aconteceu
essa
agora,
semana,
né? Essa semana é quinta-feira, a ideia seria jogar eles para os finais de semana, ou para segunda ou para sexta. Né? Uhum. Para quê? Para transformar já o feriado prolongado já naquele período, naquele final de semana específico. Aí nós pensamos, poxa, mas qual seria o motivo? E ele deixou bem claro. Primeiro, turismo. Então, o turismo seria já, se eu tenho um feriado na quinta, muita gente não viajou na quarta, por exemplo. Só que se fosse o feriado hoje, na sexta-feira, com certeza um número muito maior de pessoas teria viajado esse final de semana. Né? E outra coisa, muitos órgãos públicos, órgãos do judiciário, enfim, já fazem
Eles emendam,
eles,
né?
Eles emendam, acabam emendando. Então, tem feriado na quinta e sexta, por exemplo, já não trabalham.
Isso
então,
é ruim para a economia?
É aquela coisa, né? Segundo os dados do Ministério, sim. Isso acaba não colaborando com a economia como um todo. Né? Porque, claro, tem algumas prefeituras que não têm tanta demanda. Então, você ficar fechado um final de semana todo, etc. Se não tiver demanda, não tiver nenhum anseio social ali, não, realmente não teria problema. Você vai acabar tendo economia com energia, isso, aquilo, outro. Agora, em regra geral, com certeza traria economia, sim.
Então, o problema não é o feriado, mas é o ponto facultativo.
Exatamente, exatamente. O que eles querem atacar não é o feriado em si, é o ponto facultativo. E tentariam aí matar dois coelhos. Seria aumentar e melhorar, estimular o turismo, né, nesses feriados prolongados, porque pegaríamos todos os feriados do ano e jogaríamos eles para as sextas e segundas. Simples assim.
Nós estamos conversando com o advogado Wesley Vieira, que participou do Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas do Governo do Paraná, e esse fórum discutiu medidas para aumentar a produtividade e gerar empregos, ouvindo especialistas, assessores do Ministério da Economia, quer dizer que são propostas que estão sendo discutidas no Ministério da Economia. E você, ouvinte que está acompanhando a entrevista, pode participar. O que você acha desta medida que pode ser adotada pelo governo federal, de se acabar com os pontos facultativos entre um final de semana e um feriado? Manda sua mensagem para a gente, para o nosso WhatsApp, no 99877-9550. Quais as outras medidas?
Vamos lá. Algumas outras medidas bastante salutares e relevantes, assim, ao nosso ponto de vista, por exemplo, seria uma uniformização nacional das ideias em relação aos PROCONs. Hoje existe o PROCON municipal, existe o do estado e em regra, os municípios não se conversam, esses PROCONs não se conversam. Então, a ideia também, às vezes o município, o PROCON do município tem uma ideia, acaba gerando lá uma multa para o empresário, enfim. Já no outro município a ideia deles é diferente, o do estado vem com o mesmo fato e fala algo diferente, e isso acaba atrapalhando de fato a vida do empresariado. Então a ideia é uniformizar tudo isso daí, isso a nível nacional, todos os PROCONs municipais e estaduais. Uniformizar o entendimento acerca da matéria relacionada ao consumidor, que é o foco ali dos PROCONs. Né? Uhum. Também achamos aí bastante, bastante salutar. Outras situações que foram expostas lá, Luciana, bastante, que, né, ao nosso ver, bastante relevante, é em relação também aos licenciamentos ambientais. Né? Como depende de lei, isso aí já está na Câmara, já tem o relator, já está bastante avançado, inclusive as discussões. E veja, muito interessante a forma de discussão. Por exemplo, empresas que não possuem risco, não tem aí um risco ambiental, né? Em regra, ela precisa mesmo assim do licenciamento. Tá? Então, a empresa que não tem risco, ela não vai precisar do licenciamento ambiental mais. As empresas que possuem um alto risco, vai simplificar esse formato, né? E sempre pensando também no licenciamento. Uma coisa bastante relevante, questão de obras. Né? Hoje nós aí vemos várias obras paralisadas, principalmente lá para o norte, nordeste, aqui em Maringá também, algumas obras relacionadas a licenciamento, seja elas particulares ou sejam públicas. Muitas vezes eu inicio a obra, ao final eu tenho que pedir um outro licenciamento, ou no início, enfim. A ideia é o seguinte, o órgão público vai licitar uma obra, então ele já pede todos os licenciamentos ambientais relacionados àquela obra, e a empresa que vai fazer aquela obra, ela vai simplesmente fazer a obra, que é o fim dela. Uhum. Construir. Não é pedir obra, fazer isso, fazer aquilo outro, ficar lá indo no IAP, no IBAMA, enfim, nos órgãos ambientais diariamente. A ideia não é essa. Isso é um problema do governo. Claro que a obra é do governo.
E aí o governo é que vai, então, ser responsável pelos licenciamentos.
Exatamente, obra pública sim.
Mas licenciamentos que interessam a ele próprio, né? E perfeito. Quem fiscaliza?
E aí continua normal, a fiscalização não seria alterada, enfim, nós temos todos os órgãos, IBAMA, as próprias secretarias de meio ambiente, IAP, enfim, continuaria. Porém, o que vai ser modificado, segundo o projeto de lei que já está em trâmite, é justamente essa questão de facilidade e, principalmente, não ter surpresa. Não ter surpresa. Uhum. Né? Hoje, se você vai fazer alguma coisa, você não sabe quando você vai conseguir terminar. Você vai fazer uma obra, você não sabe até que ponto você pode chegar, quem vai... te questionar, que órgão que vai... Enfim, hoje é uma guerra, hoje é uma luta aí entre os órgãos e a empresa que está precisando construir, fazer isso, fazer aquilo outro. Agora, claro, sempre lembrando que o meio ambiente é realmente algo a se preocupar, nós temos que nos preocupar com isso, porém, não podemos generalizar. Acho que a ideia é essa. Né? Se existe uma determinada obra, uma determinada empresa, uma determinada situação que realmente demanda uma atenção especial... Aí a fiscalização, os órgãos vão estar controlando, enfim. Agora, aquelas que não têm necessidade, não há por que ter essa burocracia toda que nós temos hoje.
Uhum, tá certo. Então o governo se responsabiliza pelo licenciamento, ele que corre atrás desse licenciamento, exato. Aí entrega para a empresa exato. Com o projeto na mão já faz a obra.
Perfeito.
E aí, exato, bom, quem fiscaliza são os órgãos de fiscalização que vão ter que conversar diretamente com o governo, né?
Exatamente. Então porque vai ser os órgãos
conversando. Não vai ter nenhuma ingerência.
Exato. A ideia é tirar essa ingerência. Por quê? Nós pensamos sempre assim, a empresa, ela possui um fim, que é, vamos pegar lá um exemplo, as construtoras, né? Que hoje em 90% das construtoras estão aí passando algum tipo de problema, seja financeiro, enfim, até por conta aí dessa questão de imóveis, enfim, que realmente não está aquecido o mercado hoje, né? Mas assim, a ideia é que elas façam o seu fim, que é construir. Mas, em regra, eles demoram mais para conseguir algum tipo de licenciamento para efetivamente fazer aquilo que eles são bons, fazer aquilo que eles sabem, que é construir.
Faz sentido, né?
A ideia é essa, vocês sabem construir, então vocês vão construir. Licenciamento, deixa comigo, a obra é minha, da prefeitura, da universidade, enfim, não importa de quem seja, eles vão fazer o projeto, vão fazer todas as liberações ambientais, tá tudo ok? Tá, agora... Vão fazer a licitação e a construtora vai simplesmente construir.
Só se espera que os institutos ambientais tenham autonomia para dar um licenciamento verídico, real, né?
Sim.
Mas realmente, então essas medidas estão sendo estudadas elas poderão ser implantadas.
Exatamente. O que depende do governo federal, eles já estão implantando. O que depende de lei, como licenciamento, como a reforma tributária, enfim, aí realmente eles dão o pontapé e acaba ficando ali no Congresso para ser discutido. A reforma tributária também é bastante relevante, tá, Luciana? Porque ela também atrapalha em demasia a nossa geração de emprego, a nossa produtividade. Porque hoje nós temos lá mais de 50 formas e tipos de tributos, enfim, que atravanca de fato. Hoje eu quero importar, eu quero exportar, Né? Um microempresário, ele nem corre atrás disso, porque ele sabe que é difícil. Ele chega ali e o cara fala, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que rodar, Ah, não, deixa, eu vou trabalhar aqui mesmo. Uhum. É muito mais fácil. A ideia, não. A ideia é que a empresa ela vai vender um produto, não importa se é um celular, uma água, enfim. O que ela for vender, ela já tem que saber qual que é a tributação dela. Ter segurança jurídica. Tá? Então é trocar a chavinha. Hoje as empresas estão cuidando de todos os tributos. Ela tem que pagar o ISS, calcular o ISS. Nossa, se calcula errado por conta, seja o contador ou seja ela, enfim, ela é penalizada. Tem o PIS e COFINS, que tem uma discussão enorme acerca do PIS e COFINS, os insumos que podem ser utilizados.
Nossa,
e não.
Né?
Imposto de renda. A ideia é virar a chavinha. Eles não vão mudar muita coisa. Só que daí a discussão vai ser o seguinte. O governo federal vai centralizar todos esses impostos para ele e esse produto vai ter uma alíquota única para o consumidor. Então, a partir do momento que era tudo para o consumidor, vai ficar tudo para o governo. O governo discute, divide e
faz as contas.
Faz as contas.
Uhum.
E a alíquota é única para o consumidor. Então, quanto que é o ISS, o PIS e tal, 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 para quem vende uma água? Ah, é 10, é 15, é 20, não importa o percentual. Pelo menos na hora que o empresário vai vender água, ele sabe que ele vai pagar 10. Não existe aquela burocracia, ah, mas tem o crédito, tem o débito, tem isso, tem aquilo outro. Isso vai, a ideia, obviamente, isso é acabar. Existe uma pequena discussão que essa proposta que facilitaria está na Câmara. O governo federal, isso já até teve um certo andamento, o governo federal tem uma outra proposta, bastante parecida, mas com algumas nuances aí. E a ideia é que, aprovando a reforma da Previdência agora, na sequência, será apreciada e aprovada a reforma tributária. E peço até licença, Luciana, que na semana que vem nós teremos um evento aqui em Maringá, a nível nacional, que é um congresso de direito tributário, organizado pelo IDTM, pela Comissão de Direito Tributário aqui de Maringá, da OAB aqui de Maringá, no qual eu presido. E é um evento assim, bastante relevante a toda a comunidade, aos contadores, ao próprio legislativo, ao executivo, enfim, aos advogados, obviamente. Enfim, virão pessoas de vários lugares aí do Brasil para esse evento, palestrantes a nível nacional. E bastante relevante também é que essa questão da reforma tributária será abordada aí por vários palestrantes. Uhum. Então, acho que bastante bacana para conhecer isso daí.
A gente fala mais, então, sobre esse evento na semana que vem. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Eu que agradeço. Uma boa tarde.
A gente conversou com Wesley Vieira, advogado. Ele é especialista em direito tributário. E falamos aqui sobre as medidas que o governo estuda implantar, o governo federal estuda implantar no país, para se destravar a economia, né? Melhorar a economia, aumentar a produtividade, gerar mais empregos. Essas medidas foram discutidas no Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas do Governo do Estado.